E falando em canções, o livro de Apocalipse é uma canção infinita do grande trovão divino que foi chamado por um pastor, Eugene Peterson, de o trovão inverso, porque o Apocalipse continua aberto a mim. Eu pensei em progredir com outros estudos. Mas eu acho que há algum adendo que a gente pode fazer hoje aqui, ainda em cima do texto do Apocalipse. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Apocalipse. Vamos nesses próximos minutos. Hoje estamos numa manhã fria, numa manhã chuvosa, mas numa manhã maravilhosa em que o nosso coração está aberto ao Espírito de Deus. Eu quero que convidá-lo. Convidar você a abrir comigo no livro da Revelação. O título, o autor, o assunto do livro. Hoje eu quero dar uma passeada com você, fazendo uma olhada no livro do Apocalipse como um livro da revelação do Cristo. O tema do Apocalipse é Jesus Cristo. Vitorioso. Vamos pegar esta ideia, Jesus Cristo vitorioso. Você tem as marcas profundas no Apocalipse de todo o projeto da salvação de Deus. Nossa intenção, agora que estamos terminando todo o livro, toda a carta de Deus para cada um de nós, que é toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, lembra que nós começamos em Gênesis. Estamos agora concluindo para começar um novo ciclo, um novo círculo. E a ideia que o pastor João nos deu é que a gente continue estudando os livros da Bíblia, agora com um foco. E um foco que está ecoando muito forte em nós é o tema da salvação. Como que nós podemos olhar a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, como o projeto salvador de Deus? Eu poderia pensar um outro tema melhor do que esse. Eu disse, não, a salvação é a dádiva de Deus. A salvação é a graça de Deus. Salvação é o derramar de Deus sobre nós. E todos os livros mostram salvação. Todos os livros mostram a intenção salvadora de Deus. Toda a Bíblia é um evangelho da graça de Deus. Toda a Bíblia é uma dádiva de Deus, é um derramar da dádiva divina por nós, conosco, sobre nós, para a glória do Todo-Poderoso. Então, nós temos que olhar a Bíblia nessa perspectiva. E é interessante que o Apocalipse já faz esse movimento que vai lá no Gênesis para a gente começar outra vez. Parece que sobra aqui uma flecha. Que liga outra vez num anzol, dizendo: ó, vamos aqui pegar outra vez Gênesis. Tanto que hoje eu quero mostrar para vocês algo em Apocalipse que conecta com Gênesis, para a gente entender como que termina e como recomeça. Por quê? Porque quando você pega Apocalipse, lá no final, você vai ver algo incrível no último capítulo. Vi novo céu e nova terra. Capítulo 21. Vi novo céu e nova terra. Passaram a primeira e o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Gente, se eu olhar para esse texto, eu vou ter uma vibração incrível. Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O que eu tenho aqui é um novo começo. Então, o Apocalipse não é o livro onde as coisas terminam. A Apocalipse termina no novo começo. Então, agora não é o fim, mas é um novo começo. vi novo céu e nova terra, novo começo. Então, nesta hora, olhando para Jesus Cristo vitorioso, o Senhor do novo começo, tudo vai começar. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o esposo. Gênesis começa com um jardim. O novo céu e a nova terra começa com uma cidade. Eu vi uma cidade. O novo céu e a nova terra começa com uma cidade. O que impressiona para nós é que no meio da cidade tem um jardim. Deus não esqueceu de colocar na cidade um jardim. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que você tem aqui é a força de uma palavra dizendo que ele criou um mundo novo, onde não haverá luto. Isto é forte demais. Não haverá pranto. Não haverá dor. As primeiras coisas passaram. Tudo novo. Olha, quando eu abro a Bíblia, e por isso nessa introdução que eu quero chamar a você para introduzir este novo estudo, parece surpreendente que eu não vou começar em Gênesis, mas o novo ciclo vai começar em Apocalipse. Por quê? Porque é a partir do Apocalipse que eu quero olhar toda a Bíblia. Quando você vai lá no Gênesis, você está olhando já lá no Apocalipse. Nós temos que ligar isto. É como se fosse uma grande floresta e você tem que olhar tudo de uma vez só. Antes a gente ia como um processo, mas agora abre-se todo o panorama. João tem um panorama e olha e diz: espera um pouco, tudo que nós estamos vivendo é coisa velha, já passou. É como se nós fôssemos convidados neste momento aqui a olhar toda a dor, o pranto, tudo que você viu desde a sua infância, pranto, dor, sofrimento. Olha o que o texto diz, versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, para dizer que a lágrima da dor, do luto, do sofrimento, não tem mais sentido. E não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você imagina criar um universo, um mundo, uma cidade sem dor? Se você olhar a humanidade, a história da humanidade é uma história de dor. Você assiste todos os dias na TV e a palavra mais forte é dor. O mundo está corroído pela dor. A gente olha a nossa vida desde a infância, quantas dores. E a palavra de Apocalipse termina dizendo: não haverá dor. Uma cidade sem dor. E aquele que está sentado no trono disse... Agora, olha a força dessa palavra. Ora, aquele que está sentado no trono disse. Eu quero pegar a palavra disse. Porque quando eu vou para Gênesis, eu vejo muito a expressão disse. Quer ver? Eu quero que você observe. Vamos voltar lá em Gênesis, no capítulo 1, e você vai observar, logo no capítulo 1, o versículo 3 diz assim, 1:3, disse Deus, Deus disse, né? Versículo 6, disse Deus. Versículo 9, disse também Deus. Versículo 14, 11 também, e disse, e depois no versículo 14, disse também Deus. Versículo 20, disse também Deus. Versículo 22, e Deus os abençoou, dizendo. Versículo 24, disse também Deus. Veja quantas vezes aparece a expressão. Versículo 26, também disse Deus. Versículo 29, e disse Deus ainda. Versículo 28 também, e Deus os abençoou, eles disse. Veja quantas vezes a palavra, e disse, e disse, e disse, e disse. Agora, vai no Apocalipse outra vez. Chega no Apocalipse, agora no versículo 5, capítulo 21. E aquele que está sentado no trono disse. Veja, o novo céu e a nova terra, quem agora está com toda a autoridade nos céus e na terra é o Cordeiro de Deus. E eis que faço, olha o que ele disse, eis que faço novas todas as coisas. Como esta palavra soa bem no meu ouvido desde a minha infância, eis que faço novas todas as coisas. Para mim está aqui a chave escatológica de toda a teologia, de tudo que a gente estuda na vida da igreja desde a nossa infância, está contida aqui a verdade fundamental de tudo. Eis que faço novas todas as coisas. Todo o sentido das escrituras estão nesta frase, eis que faço novas todas as coisas. Não há nada que produza em nós, seres humanos, um sorriso maior do que isto. Eis que faço novas todas as coisas. Esta expressão faz com que dance todo o universo, toda a criação. Toda a criação geme, a Bíblia diz. Romanos capítulo 8, versículo 18, diz que toda criação a um tempo geme. Dores, esperando a redenção. Toda a criação geme. Os corpos gemem. Os animais gemem. Gente, há uma dor da criação. Agora, olha só como termina. Eis que faço novas todas as coisas. Nós não podemos olhar o Apocalipse como uma tragédia. Nós temos que focar aqui, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O que foi cantado hoje aqui? Tu és fiel, Senhor. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve, pois, isto. Agora veja o versículo 6. E disse ainda. Mais uma vez e disse. Veja como que a palavra de Deus, ela é poderosa. Tudo está feito. Gente, olha que força de palavra esse disse. Tudo está feito. Terminado. Não, agora é o começo. Interessante, ele termina com um novo começo. Deus termina com um novo começo. O término de Deus é um novo começo. E esse novo começo está claro aqui. Eis que faço novas todas as coisas, tudo está feito. Então agora vai começar. Porque tudo está feito. Vai começar, porque está terminado. Esse tudo está feito é incrível. Eu sou o Alfa e o Ômega. Aqui está a grande e a maior de todas as revelações do universo. Chegamos ao ponto Ômega. O ponto Ômega é a plenitude do projeto de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E aqui, de novo, ele se revela como graça. Ele é o Deus da graça. Esse Deus da graça, em Apocalipse, tem todo o significado que vem desde o Gênesis. O vencedor herdará estas coisas. O vencedor... Veja que Apocalipse começa dizendo para a igreja, ao vencedor. 7 vezes aparece a expressão, ao vencedor, 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 e termina dizendo, o vencedor. O vencedor herdará essas coisas. Agora é a oitava vez que aparece, né? Porque apareceu 7 vezes o oitavo. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus. E ele me será filho. Quem está falando? Quem é Deus? Quem aqui está se revelando como Deus? O princípio e o fim. O Alfa e o Ômega. Quem é ele? Eu serei Deus. E ele me fará, eu lhe serei o seu Deus, e ele me será filho. Filho é um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. A Trindade se revela de novo aqui. E ele me será filho, nós somos herdeiros, eternos, do novo céu, da nova terra, do novo mundo. Você é filho, você é filho. Ele fez tudo novo, você é filho. Ele fez uma nova cidade, você é filho. Ele criou uma riqueza imensa sem dor. Você é filho. Sem lágrimas. Você é filho. Há um Deus e você é filho. Há uma eternidade e você é filho. E tem algo surpreendente. Sabe o que é? Você é eternamente filho. Você já pensou viver uma vida eterna perdendo isso? Você já pensou o que significa ser um vencedor aqui? Você já pensou o que esse texto nos chama a uma vida de coragem? Que ele está chamando você a coragem? Por que que ele está chamando você a coragem? Porque ele disse, o vencedor. Porque ele disse no 8, quanto porém aos covardes, estão fora. Coragem. O evangelho é para coragem. Para os filhos da coragem. Orem por mim, porque é o meu próximo livro que eu quero escrever de teologia vai ser sobre coragem. Teologia da coragem. E quando eu leio essa palavra coragem, ela me impulsiona, parece que queima. Eu estou com 3 livros, que a minha ideia é escrever 3 livros sobre a coragem. Teologia da coragem, o esplendor da coragem, as armas da coragem. Mas olha só, o vencedor herdará estas coisas... E eu lhe serei Deus. Quando, porém, aos covardes, então o chamado dele para mim, para você, é para a coragem. Os incrédulos, o chamado dele é para que eu creia. É o chamado à fé. Eu creio no que Deus diz, na sua palavra, e vou ficar com ela até o fim. É uma adoração, porque eu lanço toda a minha fé em Deus. Eu resolvo lançar tudo em Deus. Uma vez saiu um livro de Oswald Smith, né? Oswald Smith foi um grande pastor lá do Canadá, né? Da Igreja Presbiteriana de Toronto. Um dos maiores missionários, uma maior visão missionária do mundo. Tem um livro dele que ele fala sobre a morte. E ele faz uma relação da morte das pessoas, da morte de incrédulos e da morte de crentes. É assustadora a morte dos incrédulos. Como que eles terminaram? E ele cita um missionário chamado Bill Sunday. E os ateus zombavam muito dele. Ele estava morrendo. Ele disse, e se você chegar e concluir que tudo o que você creu é falso? E você realmente está indo para o inferno? O que, que você vai fazer? Ele disse, eu vou adorar a Deus onde eu estiver. Eu lancei a minha fé totalmente nele. Eu vou dar glória a ele. E se eu for ao inferno, eu vou adorar tanto a Deus no inferno. Vou louvar tanto a Deus no inferno. Que o diabo não vai me aguentar lá e vai mandar embora. Eu vou estragar o inferno. Porque eu sou um adorador de Deus. Eu darei tanta glória que o diabo terá. Some daqui. Você está me atrapalhando no meu inferno. E ele disse glória. E esta foi a sua última palavra. Assim escreve Oswald Smith, a morte de Bill Sunday. Sabe, isso que eu estou dizendo a vocês. Coragem, fé. Eu creio em Deus por causa de Deus. E onde eu estiver, vou adorá-lo, porque esse é meu destino. Então, isso é paixão plena, paixão completa, paixão total, envolvimento total, dedicação total. Aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago de fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. O que eu estou querendo dizer a vocês é que esses textos finais, eles povoam e devem povoar a nossa mente, a nossa memória, a nossa imaginação, numa verdadeira arquitetura divina. Deus trabalha com beleza aqui. Você vê que a estética do Apocalipse é uma estética triunfante, gloriosa, é uma estética bela. Deus faz a sua, Deus cria uma arquitetura celestial. Do novo céu e na nova terra. Então, quando eu começo a mexer nesse texto, eu fico muito impressionado. Porque ele começa a mostrar a partir disso tudo. Gente, quando eu vou para o Apocalipse e nessa palavra final, eu diria o seguinte, tem algo que eu quero colocar para vocês ainda. O Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, portanto. Não é a revelação de João. É a revelação de Jesus Cristo. Não é um livro das revelações também. É um livro da revelação de Jesus Cristo. Então, a revelação, porque Apocalipse significa a palavra apocalipsis, é a palavra grega que significa descobrir, uma revelação, uma divulgação. É a mesma palavra que em Romanos 16, 25 diz, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério mantido em segredo desde que o mundo começou. Paulo está dizendo, olha, isto é Apocalipse, isto é a revelação. Desde quando? Desde que o mundo começou. Então, a Bíblia é um livro da revelação de Cristo. Paulo está dizendo, a Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse é uma revelação do mistério, da revelação de Cristo. Então, grave esse texto, Romanos 16, 25, eu vou ler novamente. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, mantido em segredo desde que o mundo começou, pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo 12, diz, porque eu não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas pela revelação de Jesus Cristo. Jesus revelou. Efésios 1, 17, diz, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos deu o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Efésios 1:17, pleno conhecimento dele. Olha a expressão de Efésios, pleno conhecimento dele. Apocalipse é a revelação do mistério. Paulo fala da revelação do mistério. Paulo reafirma que ele foi revelar, Cristo é a revelação de Deus, e agora em Efésios ele está dizendo mais uma vez, é a revelação do pleno conhecimento dele. Deus quer que nós conheçamos Cristo. Nós precisamos do pleno conhecimento de Cristo. Esse é o alvo da Bíblia. Gente, toda a Bíblia, ela faz alusão ao Apocalipse. E o Apocalipse dá uma nova luz, como um holofote em toda a revelação de Deus, desde o Gênesis para dizer, Cristo é a revelação de Deus. Ele é um mistério. Então, quando a Bíblia identifica João, ele é realmente o autor, João, todos creem, desde a igreja primitiva, há unanimidade nisso, que este apóstolo que escreveu o Apocalipse é o mesmo escritor do Evangelho. Por quê? E também das epístolas. Alguns querem dizer que há um estilo um pouco diferente, houve essa discussão, mas ele traz os mesmos temas. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, diz assim, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Ele chama Jesus Cristo de o Verbo de Deus. Dá para você lembrar um outro texto que fala sobre isso? João, capítulo 1, versículo 1. E o Verbo, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, João 1 diz que Jesus é o Verbo, e Apocalipse 19, 13 diz que ele é o Verbo. Se você abrir em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6 e versículo 8, se você quiser acompanhando, diz aqui, todavia um dos anciões me disse, não chores. Aliás, versículos 5, 6. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, um entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. No versículo 8 desse mesmo capítulo, diz assim, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes, os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, o Cordeiro. Você lembra em João capítulo 1, versículo 29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de João 1, 29, agora é o Cordeiro glorioso, adorado e eterno. O Cordeiro se tornou a assinatura da eternidade. Ele é eternamente o Cordeiro. E Apocalipse diz que nós vamos ouvir e vamos cantar a canção do Cordeiro por toda a eternidade. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, diz que, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano do rei dos reis da terra. Mas se você for em João, capítulo 5, no versículo 31, João capítulo 5, versículo 31, diz assim: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Versículo 32, outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. E em Apocalipse ele diz: eu sou a fiel testemunha. Ele é a testemunha. A gente acreditamos que este seja, então, o filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Ele é o que a Bíblia chama o discípulo que Jesus amava. O apóstolo João talvez tenha sido, cresce que ele foi um dos últimos discípulos vivo. Por isso que se crê que o Apocalipse foi escrito quase no final do primeiro século. E João é um homem velho, exilado numa pequena ilha chamada Patmos, estéril, localizada no mar Egeu, ao sudoeste de Éfeso. Mas tem outra coisa interessante sobre Éfeso. João tinha sido pastor na cidade de Éfeso. O imperador romano, estamos concluindo esta série toda, mas o imperador romano Domiciano tinha banido João porque ele pregava o evangelho. Domiciano foi o César de sua época. Um governante que queria ser Deus, afirmava ser Deus, se glorificava ser Deus, queria que o povo o chamasse de Deus. Ele queria que todos assinassem a carta e assinassem embaixo: César é Senhor, César é Deus. Quem não o fizesse era perseguido, poderia morrer. E ele perseguiu a igreja, como ninguém. Aqueles que proclamavam que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, que Jesus é o Senhor, tiveram problemas. E o apóstolo João foi preso, punido, perseguido sob o reinado dele. Você lembra que Paulo havia sido 30 anos antes, ou 40 anos antes de João, perseguido por Nero e morto por Nero. Mas agora está no final do século e é João que vai enfrentar tudo isso. E quando eu fico pensando nisso, sempre eu volto para o Apocalipse 21. Eu fico pensando como Deus zombou de Domiciano. Bota ele numa ilha estéril, num lugar morto. Vai ficar sofrendo e sozinho. E aí Deus dá a ele uma visão da Nova Jerusalém. Ele começa a andar pelas cidades de ouro. Que presente Domiciano deu a João? Deu a ele um turismo num lugar que nunca ninguém foi. E viu a glória, e viu tudo. Acho que ele podia dizer: sendo muito obrigado, você me deu uma passagem que nenhum ser humano na terra teve ou terá antes de chegar lá. O Espírito Santo estava zombando do Império Romano. foi uma coisa como se fosse. Já viu aquela expressão? Desde criança, quem ri por último, ri melhor. João, eu vejo assim Apocalipse como a gargalhada de Deus em cima do imperador romano e de todos os imperadores do mundo que têm perseguido a igreja e martirizado a igreja. Eu vou dar uma amostragem para vocês. Vem aqui. Ah, você está aí mesmo? Vem aqui, vamos passear um pouco pelas ruas de ouro, pela Nova Jerusalém. Está vendo tudo isso? Diz para eles que é assim. Vou mostrar só um pouquinho para você. Que turismo este homem tem. A gente gosta de fazer turismo nas melhores cidades do mundo, né? Quem já foi, quer voltar. Mas, gente, João teve um turismo que é o seu destino. Aquele que diz, eu sou Deus, você é meu filho. Agora, João, mostra para eles um pouco a cidade. A cidade dos meus filhos. Dá para entender a profundidade disso, a beleza disso para nós? Por isso aqui gera adoração, gera louvor. Gente, olha para os temas do Apocalipse. Os temas do Apocalipse são temas incríveis. O livro de Apocalipse é um livro de profecia, assim, mas ele parece começar com uma carta escrita para nós. Porque ele começa falando das sete igrejas. E fala que as sete igrejas têm sete problemas. Mas também tem sete desafios. Mas também tem os vencedores. É. E aí começa a falar das coisas que haverão de vir. E agora eu vou falar as coisas que vão acontecer. E quando eu estou de novo afirmando, ele quer afirmar Jesus Cristo. Por exemplo, olha para Jesus aqui. Ele mostra o Filho de Deus ressuscitado, glorificado, ministrando a igreja. Olha para Jesus Cristo. Mostra Jesus Cristo como uma testemunha fiel. Olha para Jesus Cristo e ele mostra o primogênito dentre os mortos. E a palavra não é unigênito dentre os mortos, mas é o primogênito dentre os mortos. Aí já está a mensagem. Porque ele não é o unigênito dentre os mortos que ressuscita, ele é o primogênito dentre os mortos que ressuscita. Para dizer para mim e para você o seguinte, o que aconteceu com ele, vai acontecer com você. O corpo que ele recebe glorificado é o corpo que você receberá glorificado. É um corpo celestial. Surpreendente. Não é a ressuscitação de um cadáver. É a transfiguração, a transformação. Ele é o primogênito dentre os mortos. Você já consegue pensar num corpo que Jesus tinha? Os discípulos estão reunidos, de repente ele atravessa a parede. Não teve porta para abrir. Ele está lá. Aí ele diz assim para os discípulos, vamos lá no Mar da Galileia, eu vou encontrar vocês lá. Marca um encontro com eles. O pessoal está fazendo peixe na brasa. E ele come com eles. Gente, com um negócio assustador, ele tem um corpo glorificado, mas ele não perde um peixe assado. Não é um negócio paradoxal? Antes de despedir, ele não quer ir embora sem uma peixada. Que corpo é esse? Ele é o primogênito entre os mortos. Gente, o céu vai ser bom. Só com essa amostragem já dá para entender. Vai ser bom a coisa. Não perca isso aí por nada. Eu posso até brincar com vocês, vai ter peixe. Porque ele gosta de peixe. Gente, eu estou querendo dizer uma coisa assim, brincando um pouco com vocês, mas para dizer o seguinte, Jesus quer mostrar para nós que tudo é uma festa. É comunhão sem limites. Não adianta a gente querer pensar, ficar perguntando, não vai dar resultado. Só tem que pensar que Deus tem um projeto glorioso e eterno. É ilimitado. Limitado. É como se a gente tivesse, Deus está brincando conosco, estou brincando um pouco, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Jesus deixou muito claro, se vocês não se tornarem como criança, não adianta ir para lá que vocês não vão se sentir bem, não. O reino dos céus é o reino da criança. É como se Deus dissesse assim, ó, eu quero brincar com vocês. Então, fica criança, porque senão não dá para a gente brincar muito. Deus é um Deus que brinca. Esse Deus chato que o pessoal prega por aí não tem nada a ver com o que eu leio aqui na Bíblia, não. Deus é santo. Mas Ele quer você criança. O reino dEle é o reino da festividade. Deus é alegre. Deus é alegria eterna. Ele é o primogênito. Ele é o governante sobre os reis do mundo. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele é aquele que é, o que foi, que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é aquele que é santo, ele é verdadeiro. Ele é o início de toda a criação. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro no trono. Ele é o Messias que reinará para sempre. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E ele é a resplandecente estrela da manhã. Tudo isso fala dele. Apocalipse fala dele, ele, ele e ele. Apocalipse é Cristo. Também em Apocalipse, a igreja é chamada a mudar de vida, é chamada a entender que a luz da eternidade, ela precisa viver uma vida para Deus. Sabe, é um escatológico. As últimas coisas, sim, mas também é o mundo terminando no caos, a derrota do anticristo, o diabo preso, o lago de fogo, juízo final. Então, quando passamos por todo o estudo da Bíblia, nós vemos traços. Em todo o Apocalipse, gente, traços do Antigo Testamento também. Por exemplo, em Gênesis, a terra foi criada. Em Apocalipse, a velha terra termina e começa o novo céu e a nova terra. É o novo Gênesis, né? Só que agora é um Gênesis sem dor. Um Gênesis sem lágrimas de dor. Deve ter lágrimas de alegria. Porque tem também, né? Em Gênesis, você tem a primeira rebelião de Satanás. Em Apocalipse, você tem a última rebelião de Satanás e é a última mesmo. Você só tem mais uma, cara. Agora é a última. Pode rebeliar? Terminou. Você está agora desempregado por toda a eternidade. Terminou a rebelião. O diabo já está com aviso prévio. Sabia disso ou não? Já está com aviso prévio. A última rebelião já está dita aqui. Quando eu olho esse texto, eu estou dizendo o seguinte: em Gênesis, o sol e a lua e as estrelas foram feitas para governar a terra. Em Apocalipse, esses mesmos corpos celestes, eles serão usados para julgar a terra. Em Gênesis, trazem governo. Em Apocalipse, trazem julgamento. Veja que incrível isso. Em Gênesis, o sol, a lua e as estrelas foram feitos para governar. Então, vamos repetir isso. Em Apocalipse, são sinais e instrumentos de julgamento. Em Gênesis, o sol estava para governar o dia. Em Apocalipse, não há mais necessidade para o sol. O sol não mais existirá. O Cordeiro agora é a lâmpada da eternidade. Ele é a verdadeira luz, ele é o sol. Esse sol, ele não tem eternidade. Esse sol está se queimando. A ciência já disse, o sol é uma estrela candente. Ela está viva e morre porque ela vive à custa de queimar as suas próprias entranhas. Esse é o sol. Sol tem limite. Mas Deus vai criar uma luz. E já é a luz. Ele mesmo será a luz da eternidade. O Cordeiro é a sua lâmpada. Em Gênesis, a escuridão foi chamada noite. Agora, em Apocalipse, não haverá noite. Porque a luz não se apaga jamais. Em Gênesis, nós temos a entrada do pecado. Em Apocalipse, nós temos o pecado foi embora, foi banido para sempre. Em Gênesis, a maldição foi pronunciada. Em Apocalipse, a maldição foi definitivamente removida. Em Gênesis, a morte entrou no mundo. No novo céu, nova terra, não haverá mais luto. A morte foi lançada no lago de fogo. Até a morte morreu. A morte foi para o inferno. E aí o inferno também foi para o inferno. Porque até o inferno depois é lançado no lago de fogo. Como dissesse assim, o Senhor Poderoso dá a última palavra no universo. Em Gênesis, há uma desgraça sendo pronunciada sobre Satanás. Certo? Um juízo sobre Satanás. Em Gênesis, em Apocalipse, é executado o que foi falado em Gênesis. Execução plena. Agora, falando nisso, tem uma coisa boa para você. A Bíblia diz que você vai participar do julgamento dele. Então, de vez em quando que o diabo te perturbar muito, fala, me espera porque eu te pego lá. Eu faço parte do tribunal de júri. Eu sou um dos que vão julgar. Vou condenar. Você já está condenado, mas eu vou fazer parte disso. É um negócio tremendo, hein? A Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos, hein? Então você tem muito trabalho no céu. Não pense que você vai ficar sem fazer nada, não, né? Um dos trabalhos é esse. E não vai ter direito a advogado lá, não. Entendeu? Lá é juiz mesmo, né? Os anjos caídos, né? Até os outros, né? Também, a Bíblia diz, vocês julgarão os anjos. Vocês não conseguem nem julgar coisinha na igreja? Paulo diz isso. Então tem que ter mais sabedoria, né? Paulo já puxou a orelha da gente e disse, vocês vão julgar até anjos, vocês estão com um probleminha aí, não conseguem resolver? O que é mais incrível é quando diz que o diabo aparecer, você fala, esse aí, esse que é a nação, o mundo, é essa coisa aí. Era só voar? Não é nada? Esse tampinha? Tinha medo disso aí? Diz que vai ser assim, né? É a velha serpente. Ele é esperto. Mas você tem que andar com a palavra para andar em vitória. Em Apocalipse, a gente vê tantos símbolos na Bíblia, né? E nós tínhamos que deixar a Bíblia nos interpretar, mostrar a realidade. Então é maravilhoso tudo isso. Eu diria algo incrível aqui, quase terminando, né? Revelação é uma descoberta. Quando essa palavra é usada, nós temos que olhar claramente e visível o que Deus quer. Ele quer nos mostrar mais de Jesus Cristo. Deus deu a revelação de Jesus Cristo. E Ele deu à igreja essa revelação. O que me impressiona em todo esse texto, ele diz: eu venho sem demora. Porque começa dizendo as coisas que em breve hão de acontecer. É logo o começo de Apocalipse. E no final ele termina, certamente, cedo, venho. Venho sem demora. E a igreja reage rapidamente, amém. Vem, Senhor Jesus. E se vem, Senhor Jesus, caracteriza para nós uma verdade que para mim ecoa com um eco muito forte, que a Bíblia termina com essa palavra, Jesus. Porque depois você vai encontrar só a graça do Senhor Jesus que eu sou com todos. Mas a última palavra da Bíblia é Jesus. Que coisa impressionante isso. Como que o Espírito Santo faz uma coisa dessa e revela para a gente isso? A última palavra vem logo, Senhor Jesus. Pelo menos em português ficou no final, Jesus. Ponto. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Como se, para dizer para nós o seguinte, ó, tudo de vocês se coa com Ele, porque Ele é o ponto final. Estamos indo para Jesus. E o fim. Então, quando isto vem com força no nosso coração, e essa grande afirmação para mim e para você é o seguinte: o tempo está breve. João dá testemunho das visões que ele viu. O versículo 3 é a primeira das bem-aventuranças. E eu vou terminar dizendo mais uma vez algo que é fundamental para mim e para você. O livro do Apocalipse é o único livro da Bíblia que vem com uma bênção embutida para quem lê o livro. Para quem ouve o livro e para quem guarda o que o livro diz. É o único livro que vem com a bênção atrelada. Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. E eu quero terminar com esta frase final do Apocalipse. O tempo, uma conclusão final. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Eu quero lembrar vocês que nós não temos muito tempo. Estamos vivendo já no tempo de Deus. Essa é a palavra. Que o Espírito do Senhor nos trabalhe. Versículo 10, capítulo 22. Disse-me ainda: o tempo está próximo. Capítulo 22, versículo 10. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Versículo 12. Venho sem demora. Versículo 20. Certamente venho sem demora. Que ênfase que ele está dando toda hora. Não é para a gente acordar ou não? Certamente. Venho sem demora. E a igreja diz, vem logo, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio de a gente ter estudado a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e terminado aqui. Vamos começar de novo? Até a volta de Cristo, né? Pai, que o teu Espírito complete a tua obra em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida. E obrigado pelo privilégio que nós tivemos de mergulhar na tua palavra durante todos estes meses e anos. 66 livros. E o Senhor nos faz compreender como temos que terminar. Nós terminamos no começo, naquele que diz, eis que faço novas todas as coisas. Toca teu povo com a tua palavra vigorosa, fortalecedora, renovadora e transformadora. Porque o Senhor é aquele que tem dito, eis que venho cedo. O tempo está próximo. E nós, como igreja, nos ligamos ao Espírito Santo, dizendo, vem, Senhor Jesus. Pai, que a graça de Cristo seja sobre todos nós, sobre o teu povo, sobre a terra, hoje e sempre, e por toda a eternidade, porque o nosso destino está em ti. Te adoramos e bendizemos, te agradecemos e te celebramos. Purifica o nosso espírito em ti, em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz, amém.